um estudo feito por pesquisadores com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, mostrou que macacos haviam sido mortos pela população nos municípios de São José do Rio Preto e Belo Horizonte e estavam infectados com o vírus da Zika, o que fez com que adoecessem e também ficassem mais vulneráveis ao ataque humano. Os ataques ocorreram porque as pessoas suspeitavam, né, que os macacos estavam com a febre amarela e atacam a população, né, o que é uma medida completamente absurda, porque eles também são vítimas da doença. Enfim, a descoberta indica que existe o potencial de um ciclo silvestre para a Zika no Brasil, como acontece atualmente com a febre amarela, né? A gente falou muito sobre isso, explicou qual é esse ciclo e essa epidemia que é silvestre. Sim, em regiões cada vez mais próximas dos grandes centros, mas silvestre. De toda forma, é um risco. Isso pode ou não representar um risco para a população. E vou conversar sobre o assunto com o professor Paulo Zanotto, do Instituto, o ICB aqui da USP, não é? Professor, bom dia e muito bem-vindo aqui ao Jornal mais uma vez.
Bom dia para todo mundo que está ouvindo. Esse trabalho é um trabalho que foi publicado junto com uma equipe que envolve as pessoas do estado de Minas Gerais e o pessoal lá da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. E ele, na verdade, ele consolida uma informação que o nosso grupo aqui no ICB publicou em 2016 sobre a presença do vírus, do Zika vírus em primatas brasileiros, né? A gente achou em saguis e em macacos pregos. E eles confirmam esse achado também em outros lugares aqui do estado. Então, a parte importante desse trabalho é que ele mostra que, eventualmente, o vírus Zika pode fazer o que o vírus da febre amarela já fez, que é de formar agora ele adquire a capacidade de se estabelecer na floresta em primatas não humanos, primatas e os macacos aqui no Brasil. E na América do Sul, de uma maneira geral, nas Américas, de uma certa forma, até pelo menos o Caribe. Então, isso é uma notícia, é uma confirmação, independente do trabalho que a gente fez. É um trabalho bem mais detalhado que o nosso. A gente fez um trabalho no Ceará e eles estão fazendo um trabalho aqui. E achando aqui na região sudeste a mesma situação. Isso é preocupante porque aí você passa a ter um reservatório animal, um ciclo silvestre, para o vírus Zika. E dessa forma fica difícil de erradicar o vírus, né?
Sem dúvida. Agora, professor, eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre esses macacos encontrados mortos, eles eram atacados pela população, e o que os pesquisadores percebeu é essa vulnerabilidade. Quer dizer, eles não morriam da Zika, mas ficavam mais fracos, mais suscetíveis e acabavam sendo atacados pela população. Então foi investigar, depois da morte, o que havia então nos macacos. É isso?
Isso é um procedimento bem comum. Por exemplo, pensa aqui na cidade de São Paulo, de São Paulo de maneira geral, ou Minas Gerais, ou todos os lugares onde a gente está tendo esse problema com febre amarela também, é muito comum o macaco, ele morre da infecção viral e a população encontra ele no chão, né? Ou já muito adoecido. Então, esse é um procedimento mais ou menos normal. Quando você tem uma situação que pode colocar em risco a vida do macaco, você vai ter contato com ele quando ele cai da árvore e está no chão, né? Por isso que as pessoas encontram esses macacos. Estão infectados e estão, na verdade, já em fase terminal, mortos. Agora, um dos aspectos importantes desse trabalho do pessoal de São José do Preto e de Minas é que eles também encontraram mosquitos Aedes próximos, o Aedes aegypti, próximos a esses sítios que eles encontraram os macacos. E esses mosquitos que eles encontraram, vários desses tinham o vírus. Então, isso é uma... Eles, óbvio, como eu falei antes, eles levam esse trabalho a um nível maior de detalhes do que a gente fez no Ceará.
Sim.
Porque no Ceará a gente estava trabalhando com raiva e os macacos estavam sendo capturados e liberados e recapturados para um estudo de raiva, acabaram mostrando a presença de Zika. Isso foi em 2016, em abril. Agora eles estão fazendo um estudo bem mais detalhado. Então isso é uma notícia que não é muito boa para nós, de uma maneira geral, porque mostra que esse vírus da Zika, ele pode, de fato, persistir aqui no Brasil por longo tempo. Um dos aspectos positivos, porém, dessa situação, se é que há algum, é o fato que o Zika que está no Brasil é pouco diversificado geneticamente, portanto, uma dessas várias vacinas para Zika que estão sendo desenvolvidas, muito provavelmente vai dar para nós um quadro um pouco mais, menos negativo, ou seja, é muito provável, devido à baixa variabilidade genética do vírus Zika no Brasil, que uma vacina vai ser efetiva contra ele. Então, isso é um...
Esse é um dado positivo. Bom, é um dado positivo. Agora, professor, é importante a gente falar dessas epidemias silvestres, como acontece com a febre amarela. É muito difícil de controlar essa situação nessa área. Agora, outro problema, outro perigo é essa proximidade dessas áreas, dessa região ainda silvestre, muito próximas dos grandes centros. Então, gostaria que a gente falasse um pouco sobre, antes de falar da epidemiologia da Zika, o que se sabe até aqui, mas do risco das epidemias e da dificuldade do controle quando a epidemia é silvestre.
Sem dúvida, quando é uma epidemia silvestre, ou seja, se você tem um ciclo silvestre, se, por exemplo, o vírus é mantido entre macacos e mosquitos, por exemplo, a febre amarela é mantida em macacos na floresta, mas passa de um macaco para outro por mosquitos que vivem na floresta, né? E, eventualmente, na região periurbana, né? Porque, na verdade, não é que a floresta na região urbana, e as regiões urbanas estão invadindo as regiões florestadas. Então essa interface se torna muito, muito próxima. Então essa região periurbana praticamente ela é um contato quase direto entre a floresta e a urbanidade, vamos dizer assim. Os primatas, eles vêm para essa fronteira porque ali tem comida, tem a possibilidade de eles catarem alguma coisa. E é nesse momento, eventualmente, e dependendo das condições climatológicas, etc. e tal, que esses vetores, que normalmente, que nem os sabetes ou magogos, que geralmente estão funcionando dentro da floresta, eles podem ter um pouquinho de permeabilidade e entrar, assim, algumas dezenas, centenas de metros dentro da região urbana e, eventualmente, poder picar as pessoas. E aí passar o vírus que está entre os macacos só. Uhum. Na febre amarela na cidade de São Paulo, o que a gente percebeu claramente é que não existe transmissão entre humanos mediada por Aedes aegypti, que é o vetor de dengue, zika, chikungunya.
Aí seria um problemão, né?
Para a região urbana, né? E esse é um mosquito que gosta de regiões que são degradadas pelo homem, que é característico de qualquer região urbana ou periurbana. Mas esses vírus, tipo febre amarela, na floresta, são transmitidos unicamente por esses outros vetores. A gente não tem nenhuma evidência, a gente tem estudado isso com bastante afinco, esse ano inteiro, acompanhado o surto de febre amarela na cidade de São Paulo, junto com o pessoal do Departamento de Patologia da Universidade aqui de São Paulo, no HC, Faculdade de Medicina. Estamos fazendo um trabalho bem intenso com eles, interagindo bastante com o pessoal da Adolfo Lutz, que faz a monitoração dos primatas. E a gente não tem, pelo menos nos dados que foram levantados, que a gente tem acesso para analisar, não existe evidência de transmissão de febre amarela na cidade de São Paulo, transmissão homem-homem, causada por Aedes aegypti. Não existe evidência para isso. Né? Então isso é uma situação que a gente precisaria esclarecer a população. Mas isso não significa que a população não tem que se vacinar, porque a cobertura vacinal por febre amarela deveria estar mais alta. Mas a gente teve aí um problema no ano passado onde a população ficou com medo da vacina. Teve aí um mau serviço de divulgação de informação no qual as pessoas começaram a ter medo, etc. e tal, por causa de reações adversas, inclusive casos de reações adversas que não foram causados por vacina. Isso foi divulgado pela imprensa. BBC Brasil mostrou o caso de uma senhora que teria morrido por reação vacinal. Nós sequenciamos todo o material que veio desse caso e o vírus que matou aquela senhora era o vírus do macaco. Mas ela tinha sido vacinada alguns dias antes, ela já estava infectada por vírus do macaco. Então essa é uma informação que depois não foi corrigida pela imprensa e que atrapalhou demais o processo, o programa de vacinação, porque as pessoas ficaram com medo. Então a população de São Paulo tem que ter ideia de que a vacina é fundamental e necessária para a febre amarela.
Não tenha dúvida. Informação incorreta é muito ruim, né? Quando a gente está falando de saúde, essa área é muito complicado. É muito complicado. A gente precisa esclarecer, sem dúvida alguma. A gente falou muitas vezes do risco baixo e do benefício que isso pode trazer. De toda forma, são epidemias silvestres, próximas, né, ou a região urbana muito próxima dessas regiões onde ocorre essa epidemia silvestre. Então, para a gente começar a concluir o assunto, professor, a notícia é preocupante. Se esse ciclo silvestre, então, for confirmado, isso muda a epidemiologia da Zika, né? O que se sabia
muda
até
seguinte,
aqui.
Porque ele vai poder ser reintroduzido, né? Porque pode acontecer o que acontece com a febre amarela. Você vê, a febre amarela desapareceu, o último surto em região urbana faz mais de 60 anos, mais ou menos. Foi, então, faz mais, faz quase 70 anos. E, de repente, você tem o retorno de casos de febre amarela, que não é transmissão homem-homem de febre amarela, mas no caso do Zika, que já é um vírus que está bem adaptado à transmissão por Aedes, o risco é a gente ter um surto mediado por Aedes de volta para humanos. A gente precisa entender agora se esse Zika que vai silvatizar, que vai começar a se associar com primatas, quem que vai ser o vetor dele, se ele vai se adaptar a esse vetor e se ele vai manter ainda a capacidade de ser vetorado por Aedes na região urbana. A gente não sabe nada disso ainda. É bem inicial, tem esses dois estudos, o nosso aqui de abril e esse agora recente do pessoal do Maurício Nogueira, lá em São José do Rio Preto, que por sinal faz um trabalho excelente em virologia no interior do estado de São Paulo. E agora é a hora da gente entender qual é a extensão desse problema. E entender como que isso vai, de fato, afetar a nossa vida nos próximos anos.
Quer dizer, esse risco, então, ele já existe, ele já está aí. A gente vai buscar entender melhor, mas ele já está aí, o risco, né?
Aparentemente existe agora uma evidência independente em outra região do Brasil, mostrando a silvatização do vírus Zika. Então isso é realmente preocupante.
Muito bem. E aí, o esforço de vocês, tanto de fazer essa identificação e conhecer, fazer a descrição epidemiológica, quanto, de outro lado, a busca pela vacina. São as duas frentes, né, professor?
Sim. A busca da vacina está bem avançada. Já no ano de 2016, em meados do ano de 2016, várias plataformas vacinais já tinham sido desenvolvidas, inclusive com a participação, colaboração de grupos aqui da imunologia e da microbiologia com a Universidade de Harvard, etc. O Instituto Butantan também tem trabalhado bastante numa vacina de vírus inativado para Zika. Existem várias plataformas vacinais em desenvolvimento em vários locais do mundo. Então, nesse sentido, a vacina para Zika, eu acho que é uma possibilidade bem, digamos assim, concreta, do ponto de vista do que tem acontecido nos desenvolvimentos. O que a gente ainda não está entendendo direito é o que está acontecendo com a população brasileira, quantas pessoas já foram infectadas por Zika, quantos ainda tem que ser infectados, vamos dizer assim, quanto ainda tem de pessoas susceptíveis disponíveis para o vírus infectar em quais regiões do Brasil, qual vai ser o impacto dessa silvatização que está sendo detectada. Quer dizer, ainda é um problema que não está bem explicado e que vai precisar de estudo e pesquisa extremamente focalizada para isso, né?
Vamos continuar acompanhando e tendo novidades, nós estamos aqui à disposição para a divulgação. Mas eu quero agradecer muito os esclarecimentos do professor Paulo Zanotto, do Instituto de Ciências Biomédicas, pesquisador, sobre essa preocupação já, portanto, desse ciclo silvestre mudando, né, a epidemiologia da Zika. Muito obrigado, viu, professor?
Tá, foi um prazer enorme, foi um prazer poder conversar com você, sempre. As nossas interações são sempre muito boas, vocês preparam bem as matérias, é muito, muito bom isso. Depois, esse trabalho de divulgação que vocês estão fazendo é extremamente importante, independente, é uma coisa de boa qualidade. E eu gostaria de falar que a gente continua totalmente à disposição de vocês, desse esforço de vocês, esclarecimento do povo. Muito obrigado, querida.
Muito obrigada, professora. Até a próxima.